Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Bola. Esporte, no mundo da bola. Esporte, no mundo da bola. Vai começar.
Ele vai com a bola, dominou, agora tentou, arrancou. É agora, bateu!
Borrecito, ele narra muito, é o Borrecito. Quando diz lá dentro eu não acredito. A galera vibra e solta aquele grito. Borrecito.
Carlos Borges.
Valeu então, 5 horas, 4 minutos, ursão na parada no programa No Mundo da Bola pra você, galera. Nesse dia 20 de junho de 2017, nessa terça-feira, o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pela Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil. Estaria ao lado do Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida, panorama de trânsito da Gláucia Araújo e também o tempo, hein? Ventou ontem. Choveu bastante, teve árvore caindo por aí, no alto da Boa Vista. É, olha como é que é o vento. Olha o ventinho, ó, que aconteceu ontem. Teve muitos sinais na lagoa e em outros locais também, que deu uma viradinha. Ficou pro lado da lagoa, pro lado do mar. E, meu amigo, deu problemas aí no Rio de Janeiro ontem, mas o tempo hoje já fez diferente. Será que vai chover, como a Glaucinha falou?
Já chove ontem em alguns lugares do Rio, Borges.
Então, já falou. Ela está agora se intrometendo. Agora liberaram para ela. Meserial, Sebastião Luiz Xavier, central técnico do nosso Vinícius Sampaio, participação do Rafael Monteiro, Maurício Costa, Rodrigo Ricardo, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento de jornalismo. Produção do Luiz Ferreira, gerência executiva de esporte, Otávio Prévio de Magrão, está em campo a seleção nacional do rádio com as manchetes. Flamengo acerta a venda de Donati para o futebol mexicano. E Fluminense tenta segurar seus jovens valores na abertura da janela de transferências internacionais. Goleiro Jefferson volta a ser relacionado no Botafogo. E no Vasco, o volante Jean está praticamente fora do clássico dessa quarta. Ministério das Relações Exteriores divulga carta repleta de recomendações para brasileiros que pretenderem ir para a Rússia e ver a Copa do Mundo. Racismo e homofobia são as grandes preocupações. Técnica Emily Lima convoca a seleção brasileira feminina para amistoso contra a Alemanha. Novo Basquete Brasil premia os melhores da temporada. Está em campo a seleção nacional do rádio.
O meu, o seu, o nosso, ai, blá, blá!
Carlos Borges!
É, o som na parada aqui no programa No Mundo da Bola. Mensagem de texto e áudio para o nosso WhatsApp, 997849503, 997849503. O seu telefone é à disposição aqui, ó, para você ligar, fazer a ligação para o nosso telefone aqui, 21176918 ou 6919. Também o nosso e-mail no Mundo da Bola, através do nosso e-mail você participa conosco, esporte.radios@ebc.com.br. 5:08.
Trânsito com Gláucia Araújo.
Você falou que choveu em algumas partes do Rio de Janeiro. Boa
Sim,
tarde para você.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Cabeça. Boa tarde, Jorge tarde. Ramos. Boa tarde, Indy. Boa tarde aí a todos os ouvintes de No Mundo da Bola. Olha, Borges, o Rio de Janeiro segue com um tempo instável nesta terça-feira, né? E a gente continua com aquele alerta de ressaca que vale até as 9 horas da noite de hoje.
É, o,
né?
Mar já, o mar hoje já estava bastante violento no recreio, já estava começando a bater.
Exatamente, a altura de onda metros na orla do rio, pode chegar a 3,5 metros. Falando sobre a chuva, né, a gente já teve chuva forte na Zona Sul, já coisa de uma hora atrás. E no momento, a gente tem registros de chuva na Rocinha, em Laranjeiras, no Jardim Botânico, na Ilha do Governador, Santa Teresa, Vidigal, Copacabana. Né? Foi o último relato aí do Sistema Alerta Rio, né? Às 5 horas da tarde.
Escutando. Eita, é lá fora, né, trovão?
Mas eu acho que não tá essa chuva toda, não. Olha, pelo Alerta Rio, onde tá chovendo mais, é na Rocinha. Mas já teve chuva em Laranjeiras, chuva forte em Laranjeiras, já teve chuva no Jardim Botânico.
Essa era a expectativa, né? De chover hoje. E para amanhã, amanhecer já uma frente fria.
Amanhã já amanhecer com frio. Amanhã é a chegada do inverno, não é? Amanhã, dia 21?
É amanhã que o inverno chega.
Vou só conferir qual é o horário certinho, exato, e daqui a pouco eu passo para você que horas que o inverno vai entrar na sua vida.
Aí pode tocar aquela musiquinha antiga?
Quando bate, é o frio. Eu era criança quando tinha isso.
Casas, né? Pernambucanas.
É assim mesmo. Pela cara do cabeça, ele nunca viu isso. Olha, aqui no centro do Rio, um acidente com
não
carro...
Não é do meu tempo.
Não, do meu também não, porque minha mãe contava. No centro do Rio, um acidente com carro ocupa uma faixa da Rua do Passeio, no sentido Lapa. A Sete Rios está no local, o trânsito é bastante intenso. Na Rua Jardim Botânico, o trânsito é lento, da Gávea até a Rua Pacheco Leão, sentido aí Zona Sul. Rua Pinheiro Machado, lentidão no sentido Botafogo, retenções no sentido Santa Bárbara, na descida do viaduto Santiago Dantas. A Avenida Borges de Medeiros, motoristas enfrentam retenções ao longo do sentido Túnel Rebouças. Todas essas informações do Centro de Operações Rio vem com print de tela, né, do local. E assim você vê que as pistas estão molhadas.
E essa é preocupação, né? Porque quando tá sequinho o tempo, aí começa a chover. Aí fica um limãozinho, né?
Exatamente. E o tempo... O que foi, cabeça?
Limãozinho. Fala.
E o tempo... Você olha para o céu assim, tá bem nublado mesmo, né?
Amanheceu, entenda bem. Choveu de madrugada bastante.
Gente, eu saí de casa de manhã, o dia tava lindo.
Tava. Mas abafado, né? Tava o sol.
Sim, choveu. Quando eu acordei, tava nublado. E de repente abriu o sol. Isso. Aí eu saí de casa. Aí agora já tá chovendo de novo. Uma tristeza. Olha, na Gávea, há retenções na Praça Sibelius e também na Rua Mário Ribeiro, no sentido Lagoa. Em Botafogo, retenções na Rua Voluntários da Pátria, Real Grandeza, Pinheiro Guimarães, Rua Dona Mariana e Rua General Polidoro. Né? Também em Botafogo, lentidão na Rua São Clemente, Rua Professor Álvaro Rodrigues, Rua Mena Barreto e Rua Visconde Silva, no sentido Humaitá. Em Copacabana, lentidão na Avenida Princesa Isabel, Avenida Lauro Sodré, Avenida Venceslau Braz, no sentido Avenida Pasteur. Epitácio Pessoa, com retenções e bolsões de água no sentido Rebouças, a partir do corte do Cantagalo. Trânsito na Zona Sul, de uma maneira geral, tá ruim. Também tá lento no viaduto Santiago Dantas e na Rua Pinheiro Machado, no sentido túnel Santa Bárbara, ali em Botafogo. Então, o pessoal que está circulando pela Zona Sul do Rio tem que ter cuidado, paciência, como dizem, paciência, porque tá estranho, né? E alerta do Centro de Operações Rio, aquilo que a gente estava falando, para os motoristas terem muita atenção, registros de chuva moderada na cidade, pistas escorregadias. Borges, só para fechar, elevado Paulo de Fronten, túnel Rebouças, trânsito lento do Rio Comprido até a Lagoa, e eles deram mais um alerta aqui de chuva, que é isso mesmo, está chovendo bastante na Rocinha, Laranjeiras, Jardim Botânico, né? E chove moderado a fraco na Ilha do Governador, Santa Teresa, Vidigal, Copacabana. Olha, hoje que tem de trânsito na Avenida Brasil, um acidente com dois carros em utilitário, ocupando uma faixa do sentido Santa Cruz, à altura de Realengo, Sete Rios está no local.
Jorge Ramos, você veio lá de Niquite ou Botafogo?
Eu estava em Niterói.
Niterói, e aí? Como é que tá? Choveu por lá?
Estava começando a chover quando eu saí de Niterói, era por volta de 4 horas da tarde. A chuva é muito fininha, meio como garoa. E aqui no Rio de Janeiro já estava mais forte a chuva na Praça 15.
Tá certo, então o nosso Jorge Ramos já comenta todos os detalhes aqui. O comentarista aqui não deixa dúvida, analisando o papo aqui no Mundo da Bola. Vamos para o 5 e 13 agora.
Sou tricolor, tricolor.
é o Fluminense, o nosso Fluminense aí, o Fluminense que joga contra o Avaí no estádio da Ressacada. Ricardo Mazella e Maurício Costa vão fechar o show de bola nacional amanhã. O jogo começa às 21h45 na Ressacada em Floripa, na ilha, e o Maurício Costa está trazendo o Fluminense pra gente. Você mergulha na notícia.
Fala, Carlos Borges. Fala. Boa tarde para você, boa tarde para todos os ouvintes do No Mundo da Bola. Vamos falar do Flusão, que já embarcou, foi para Florianópolis, onde amanhã tem o confronto contra o Avaí pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Fluminense precisa corrigir alguns pontos para essa partida contra o Avaí. Precisando da vitória, o tricolor não vence há 4 jogos. Existe um sinal de alerta na defesa tricolor. E com os gols nos finais das partidas, principalmente nos clássicos. A gente lembra que na derrota para o Vasco por 3-2, o Fluminense tomou um gol do Nenê aos 47 do segundo tempo. E no empate da última rodada contra o Flamengo, 2-2, o gol de Miguel Trauco aos 50 minutos da segunda etapa. E quem melhor para falar sobre a defesa do Fluminense do que o capitão Henrique? O zagueiro reconhece que há uma certa dificuldade no elenco tricolor nesses fins de partidas, mas acha que o time vai superar essa situação.
São coisas que acontecem, né, em 90 minutos que a gente tem uma atenção, mas que a gente tenta neutralizá-lo, mas às vezes acontece, no entanto do Vasco, um gol no final, onde a gente está bem postado, bem posicionado, e acaba acontecendo como no Flamengo, na ajuda de um morrinho acabou atrapalhando, né? Então, a gente acha que não pode baixar a cabeça, como eu disse, a gente está no caminho certo, né, diante de todas as adversidades que estão acontecendo para a gente, mas a gente está com a cabeça erguida, sabe da qualidade e capacidade que a gente tem para cada jogo, a gente buscar vitória. Eu acho que a gente, como eu disse, amanhã tem um jogo importante para frente, onde já vai fora, mas que a gente tem totais condições aí com uma vitória de nada.
Olha, Borges, falando ainda sobre a defesa do Fluminense, os números não são nada bons. Se você pegar a defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro, é a do Vasco, com 17 gols sofridos. Mas dentre os clubes da Série A, em todo o ano de 2017, o Fluminense tem a zaga mais vazada, 50 gols sofridos, sendo que marcou 70 gols. É uma marca grande para o time que nem o Fluminense, que no início do ano usava Henrique e Renato Chaves. Depois que o Renato saiu, Abel Braga chegou a testar o Nogueira e agora está colocando a dupla com o Henrique e Reginaldo. E o capitão tricolor sabe que a situação não é fácil e ele diz qual é o principal vilão dessa história toda.
Cara, não, a gente busca melhorar, tomar gol é muito ruim pra gente, né, é complicado, é ruim, mas a gente busca sempre melhorar, acertar. O pouco tempo que a gente tem de treinamento, a gente quase não treina nessa maratona que a gente tem de jogos quarta, domingo, terça, quinta. Então é o pouco tempo que a gente tem, tentando acertar, e mais é na conversando e na palavra, né, acertando às vezes no jogo, dentro de campo, o professor, né, como o tempo que ele tem de colocar em campo. Essa correria, e mesmo os mais novos se sente um pouco essa maratona que a gente está tendo. Então a gente tenta acertar assim fora de campo algumas coisas para que a gente possa, como disse, parar de tomar esses gols que a gente vem tomando, questões de detalhe, que a gente está no caminho certo, está corrigindo essas coisas, e daqui a pouco tudo volta ao normal e a gente volte a parar de tomar gol.
Tá aí o zagueiro Henrique, que tem presença confirmada no jogo de amanhã contra o Avaí na Ressacada. Fluminense, que chegou a ser o melhor carioca durante as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, agora está na 10ª posição. Se vencer, chega a 14 pontos e começa a pensar, inclusive, em ficar no G6. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do Flusão Borges.
Valeu, então. Aí ele vem aí, na opinião nacional, o comentarista que não deixa dúvida.
Em No Mundo da Bola, a opinião nacional.
Bom dia, Jorjão. E o embarque do Fluminense foi realmente, novamente, do Abel Braga preocupado, né? Em relação aos desfalques, né? E como é que ele arma esse time para esse compromisso? É bom lembrar que o Fluminense tem 2 compromissos seguidos, que é contra o Avaí e depois contra o São Paulo no Morumbi no domingo.
Verdade.
Boa tarde para você.
Boa tarde a você, Borges, a todos os amigos ligados em mais um programa, né, no Mundo da Bola. Olha, o Borges, o Fluminense está tirando, né, ali da cartola aquilo que não tem no sentido de experiência, né? O que está valendo mesmo é a experiência do Abel. O Abel ele tem uma vasta folha corrida de serviços prestados ao futebol, tem um bom olhar, é um bom treinador, se relaciona muito bem com os seus jogadores e mesmo perdendo muitos jogadores, está promovendo outros que vêm das divisões de base. E o Fluminense está se fiando nisso. Esse jogo contra o Flamengo, o Flamengo tem uma equipe muito mais, vamos dizer assim, cascuda,
o elenco, né? Qualificado.
O elenco qualificado. O Fluminense jogou muito bem. É, o Flamengo só conseguiu um gol nos acréscimos bem lá na frente, né? 50 minutos, por aí, 51 minutos. E o Abel está conseguindo fazer essa mesa. Agora, isso é muito frágil ainda, porque está à mercê de várias situações, pela inexperiência de vários jogadores. Estava relacionando alguns aqui. Olha, o Wendel, que é um jogador que está se destacando, é um bom jogador. Nogueira, Reginaldo, Marcos Calazans, né? Próprio Renato. Né? E outros tantos. Eu tenho aqui pelo menos uns 15 jogadores.
Agora entrou o Mascarenhas, lateral, o garoto que entrou.
Jogou, até sentiu cãibras na última partida e acabou saindo. Então, agora esse jogo contra o Avaí especificamente, o Avaí é um time muito limitado. É claro que tem jogadores mais experientes, é na ressacada, o jogo tem um peso também. Mas o elenco do Fluminense é melhor que o elenco do Avaí. O Fluminense pode fazer um jogo para vencer.
Nesses dois jogos tem que trazer quanto? Quatro pontos?
Quatro pontos pelo menos.
Três do Avaí e um lá em São Paulo?
Eu acho que no mínimo. Eu acho isso para continuar brigando pela Libertadores. Né? Se quiser continuar brigando pela Libertadores.
Se quiser chegar mais à frente, tem que ganhar os dois.
Não, aí ganha os dois. O que eu acho que o Fluminense, ele não tem uma equipe para ser campeã brasileiro. Pelo menos no momento, não dá para vislumbrar isso. Agora, se conseguir unir a experiência do Abel com essa força jovem desses bons jogadores, o Fluminense pode incomodar e pode brigar ali por uma vaga na Libertadores. São quatro na Libertadores, duas na pré. Você tem ali um pouco mais de 25%
da tabela total
de integrantes para conquistar. Então, acho que vai depender desse equilíbrio entre a experiência do Abel e esses jogadores jovens que ele tem na mão.
E amanhã o Ricardo Mazella ao lado do Maurício Costa vão fechar o Show de Bola Nacional, logo depois de Botafogo e Vasco, com as emoções desse jogo do Fluminense, né? Só para lembrar, o Maurição vai falar em relação ao Júlio de Coutinho, porque o Júlio de Coutinho parece que foi liberado, porque o Fluminense passou o jogo dele, a CBF passou, trocou um jogo de sábado para segunda-feira, né? Está a definir, e ele tem que definir durante essa semana. É um jogo contra a Chapecoense. Havia uma possibilidade de ser na Ilha, ou até mesmo no Engenhão, mas o Engenhão vai pagar caro, vai pagar 200 mil pelo aluguel, aí um pouquinho menos, mas o América e a MP, o Ministério Público, assinam um acordo e o Júlio de Coutinho fica perto de ser liberado a jogos. Então, dá tempo ainda voltar
tempo
a jogar.
Hábil.
Até sexta-feira eu tenho que marcar
o local.
E você acha que o Júlio de Coutinho é o melhor lugar para o Fluminense jogar ou tem que ser Maracanã? Por exemplo, com a Chapecoense ou qualquer outro jogo?
Bom, eu tenho assim um carinho especial pelo Maracanã. Eu gostaria que o jogo fosse no Maracanã, mas os custos são muito altos do Maracanã. Se bem que o Fluminense tem um acordo com o Maracanã.
Paga muito menos.
Então é muito
acho que
menos.
É 100 mil, se eu não me engano.
Então eu acredito que, dependendo da promoção do jogo, seja mais interessante jogar no Maracanã.
O problema
até
é que...
Pela essa questão que eu te falei do elenco.
O problema é que você não pode esperar, porque entre esse jogo ainda tem o Avaí, logicamente ainda dá tempo de marcar depois do Avaí, mas tem o São Paulo e tem a Universidade Católica de Quito, que vai ser na quinta-feira pela Sul-Americana. Então, ele toma paulada contra o São Paulo e contra Universidade do Quito, chega no Maracanã, o público é pequeno, uma segunda-feira, 8 da noite.
Tem essa variável aí que você citou, que é essa questão estar vencendo.
E ele tem que resolver. É igual o negócio do Raulinho de Oliveira com o Flamengo e Botafogo, né? Teve que vender depois que queria voltar atrás.
Não deu nada. Bom, isso tudo vai depender aí, tem alguns dias para resolver.
Até sexta.
Até sexta, hoje nós estamos na terça.
Tá bom. Tá tempo. 5h22.
Momento Estádio.
Com Luiz Ferreira.
Diga lá. Luiz Ferreira é nacional.
Você continua batendo legal?
Batendo, mandando, cabeceando, perna direita, perna esquerda. Como lá chega, a gente manda.
Uma de cada vez.
Como nós vamos falar?
Às vezes com as duas.
Como nós vamos falar de basquete? Jogou basquete?
Não, eu joguei muito mais futebol de salão, como back parado. Sou da época do back parado e no gol.
mais nada. Outros esportes?
Vôlei. Eu joguei vôlei bastante tempo.
Jogou basquete? Vôlei não. Não chegou nem.
Vôlei não. Basquete eu joguei bastante.
Jogou?
Joguei no Fluminense.
É mesmo?
Fui tricampeão carioca em 69, 70 e 71, jogando pelo infantil. Do infantil e infanto juvenil do Fluminense.
Viu? Tem que mostrar a carteirinha. Ontem, bem amigos, mostraram a carteirinha do Galvão na Federação Brasileira de Basquete.
Eu quero saber se um certo locutor vai mostrar a carteirinha do futebol de areia.
Posso mostrar. E o Magrão confirmou que jogou com ele no Paulistano. Jogou ele, Ciro, aquele. O Magrão disse que jogou basquete, mas não jogava nada. Ele mesmo disse, eu não jogava nada, o Galvão também jogava pouco. Quem jogava era aquele que foi de televisão. Que foi locutor, Ciro. Qual o nome dele? Esqueço o nome dele. Agora vem na cabeça daqui a pouco. É um que foi locutor esportivo muito tempo, da Bandeirantes e tal. Daqui a pouco ele falou com a gente, o Magrão, que confirmou. E o próprio Mauro Neves, o Mauro Neves ali, que é da televisão.
Ciro tá, César?
Acho que é, né?
Acho que é.
É isso mesmo. Mas o Mauro confirmou ontem, mas o Mauro tá...
Botei a bucha aqui e apareceu o Ciro Neves.
É amigo dele. Aí
um grau de desconfiança.
Mas apareceu a carteirinha.
Apareceu?
Então... Você tem carteirinha ainda?
Não tenho mais.
Tem muitos anos isso. Vamos lá, meu querido.
Bom, falando de basquete, Borja, a grande novidade de hoje é a festa dos melhores do ano, do Novo Basquete Brasil, que teve o Bauru como campeão da temporada 2016-2017. O Bauru, que fez uma brilhante partida lá no estádio, o Gigantão, lá em Araraquara, passou por cima do Paulistano e conquistou esse título, que pelo menos na história do NBB é inédito. Entre as premiações, entre as categorias que nós vamos ter sendo premiadas hoje lá em São Paulo, a festa vai ser realizada lá no Buffet Vila Bissuti, lá na Vila Olímpica, em São Paulo, às 19h30, a gente vai ter as seguintes categorias. Destaque jovem, jogador que mais evoluiu, melhor defensor. Essa categoria eu acho sensacional. Sexto homem, o melhor reserva, o cara que entra...
Que é importantíssimo.
Que é importantíssimo, claro. Do basquete. Melhor atleta estrangeiro. O melhor técnico, que recebe o troféu Ari Vidal. O MVP, no inglês, Borgiônico. O Most Valuable Player. É o jogador mais valioso. O quinteto ideal, que é armador, ala, pivô. Aí uma seleção do campeonato.
Deixa eu só fazer uma colocação que foi feita ontem. Eu cito a televisão porque a gente acompanha tudo, claro, né? O Bem Amigos, o Marcelo, que apresenta a seleção, Marcelo Barreto. Ele falou o seguinte, porque eles tiveram que jogar, aí por um regulamento, tiveram que jogar, por exemplo, o Paulo Stamos teve que jogar no Corinthians e o Bauru não pôde jogar em Bauru, teve que jogar em Araraquara, porque por causa do ginásio que teria que dar mais de 5 mil torcedores.
A capacidade, né?
É, mas, tudo bem, estava no regulamento, não tem jeito, mas pô, se você perder a expectativa, né, mesmo no Bauru, que é um ginásio pequeno, e também no Paulistano, que é um ginásio pequeno. Paulistano é até um clube mais social e também de basquete, mas é muito mais social. Então, você perder a oportunidade de jogar, né, e ter que trocar, que é 150, 180 quilômetros, por exemplo, foi a decisão em Araraquara, de Bauru para Araraquara.
Tem esse contratempo aí, que é justamente você não jogar na sua cidade.
É questão do, igual a Libertadores, não pode jogar a partir de tal fase, já não pode jogar.
É, como também acontece no campo do Santos, né, na Vila Belmiro.
Isso.
Você, às vezes você não pode jogar ali por causa da capacidade, né, de torcedores. Por um lado é ruim, né? Porque você tira quem mora na cidade, né, de ver a sua equipe.
Mas, por outro lado, todos podem.
O apelo, a equipe, ela ultrapassou, né, essa quantidade, né? Tem mais torcedores do que essa quantidade, né, que existe na sua cidade. O ideal era que um ginásio fosse feito né, do tamanho adequado para sustentar essa grande torcida, que a partir da equipe de basquete cresceu, né? Isso que seria o ideal. Mas está no regulamento, aí não tem jeito.
O Bauru, parabéns ao Bauru, a todos.
Com certeza. E quem vai falar com a gente aqui no microfone da Rádio Nacional é o Alex Garcia, veterano Alex Garcia, que foi um monstro nas 5 partidas, jogou demais o Alex Garcia, tanto no chute de longa distância como na defesa. O Alex Garcia recebeu o prêmio de melhor jogador, jogador mais valioso das finais, dos playoffs das finais, e pode ser eleito o jogador mais importante do Novo Basquete Brasil 2016-2017. Ele fica com a gente sobre a importância desse título, mas garante que tudo é consequência da construção de uma bela campanha do Bauru. Vamos ouvir.
MVP é consequência do que você faz no jogo. O que a gente estava querendo mesmo nesse título, depois de 2 temporadas aí chegando à final sendo vice, o time precisava vencer. E todo mundo que entrou, contribuiu, assumiu o momento que tinha que assumir. O Valtinho assumiu umas partes aí, jogou muita bola, o GG também. Então o Gui, principalmente no quarto jogo, lá em São Paulo, foi monstro. Então o nosso time é isso.
Esse é o Alex Garcia. Agora, Borges, muita gente falou, isso foi uma crítica, que o Bauru não tinha capacidade para vencer o Novo Basquete Brasil, porque era formado por uma série de vovôs. Tinha o Alex Garcia.
Mas já estava batendo na trave há muito tempo.
Tinha o Alex Garcia, que tem 36 para 37 anos. O Valtinho tem 40 anos. E outros jogadores. O Alex Garcia dá uma pequena resposta para essas críticas.
Tirando o próprio com o Macaé, o time com Brasília, Pinheiros e Paulistano, o time correu atrás. Sempre começamos com derrota. E o time correu atrás. O time foi guerreiro. Isso mostra que não é time de velho, né? O time de velho não tem força para correr atrás.
Time de velho não tem força para correr atrás. Ou agora, virando 180 graus, um profissional do basquete que pode ser premiado hoje é o Gustavo Conte, técnico do Paulistano. Fez um belíssimo trabalho de renovação no basquete com um time muito jovem que muita gente também duvidou, Borges, que fosse chegar na final do Novo Basquete Brasil. E o Gustavo Conte fala aqui na Rádio Nacional sobre esse trabalho todo de recuperação e de revelação de novos valores, no caso do Paulistano.
Acho que é importante essa discussão que o Paulistano provocou no basquete brasileiro, com esse tanto de jovens tendo oportunidade, jogando, desenvolvendo bem, tendo sucesso. Então acho que o mais importante essa discussão que se gerou no basquete, e que isso ajude a desenvolver o basquete na sequência. De repente algum outro jogador jovem que está em algum clube e lá não está tendo tanta oportunidade, e a gente às vezes dá a oportunidade para um estrangeiro jogar no lugar desse jovem. Então pelo menos essa discussão acho que vai ser válida para a sequência do basquete.
Tá aí, Borges, Gustavo Conte, técnico do Paulistano. Se por um lado você tem os vovôs, do outro lado você tem uma nova geração de atletas surgindo aí, quem sabe, para reerguer o basquete brasileiro. Só encerrando esse momento de estágio, a gente está falando de basquete. Ontem o Botafogo venceu o Joinville por 83-67 no primeiro jogo da decisão da Liga Ouro, ali a divisão de acesso. Faz 1-0 na primeira decisão. A próxima partida acontece 83-67, tem uma bela participação do Glorioso, que pode estar disputando o Novo Basquete Brasil. Teremos 3 equipes do Rio de Janeiro na primeira divisão do basquete: o Vasco, Flamengo e o Botafogo.
Bom,
o Glorioso parabéns, volta à quadra nesta quinta-feira, 8 horas da noite, também em General Severiano, encara o Joinville para poder abrir 2-0.
Teve um marco nessa questão do basquetebol brasileiro, que era o segundo desporto que o brasileiro mais gostava e curtia. E o que aconteceu? Na década de 80, o vôlei começou a crescer. Tivemos a medalha de prata, naquela medalha de prata na Olimpíada de 84, e o basquete começou a cair ali. Aí o vôlei cresceu, está aí no auge, e o basquete agora volta a crescer, e com esse trabalho que está sendo feito. Tomara, né, que isso dê grandes resultados e o Brasil possa figurar entre os melhores do mundo, assim como está no vôleibol.
Certo?
Certo.
Parabéns ao Bauru, que bateu na trave várias vezes. O Flamengo dessa vez não chegou. O Flamengo chegou várias vezes.
Foi 2 vezes vice, né?
2 vezes vice, bateu na trave, mereceu. É a mesma coisa que a gente, passando pro futebol um pouquinho, o Fortaleza, né? É líder.
Mas o Fortaleza tá ali, mas ele tem quatro temporadas, já, né? Eu acho que ele não consegue vir para. Não,
ele vai.
Ele perde naquele jogo mata-mata. É. Que dá o acesso à Série B.
Justamente para chegar entre os quatro. 5:32.
Nacional Jornalismo.
A Joana Moscatelli está conosco, do Departamento de Jornalismo, sempre em ação aqui no programa No Mundo da Bola. Boa tarde para você, Joana.
Boa tarde, Borges. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, considerou inconstitucional o processo de venda da SEDAE, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos, no Rio de Janeiro. Segundo Janot, a Constituição brasileira proíbe a alienação de empresa pública para pagamento de despesas. O parecer integra o processo que julga no Supremo Tribunal Federal a ação contra a lei que autoriza a venda da companhia. O relator do processo no Supremo é o ministro Roberto Barroso. Segundo a assessoria do STF, o plenário da casa ainda não tem data para julgar a ação que pode suspender a venda da companhia. A assessoria de imprensa do Estado informou que o governo não iria comentar a manifestação de Janot. A venda da SEDAE faz parte do pacote de austeridade do governo estadual para tentar lidar com a crise financeira no Estado. Em meio a protestos, os deputados fluminenses aprovaram em fevereiro deste ano a lei que autoriza a venda da SEDAE. Segue com você, Borges.
Valeu, então. Tá certo, minha querida Joana Moscatelli, 5h34. É o Flamengo. É o Mengão. E vem ele aí, batendo legal.
Flamengo sempre eu hei de ser.
Luiz Ferreira é nacional.
Eu hoje botei no grupo geral aqui, nosso, o seguinte, Flamengo é uma coisa incrível, né? Entenda bem, não estou discutindo aqui em relação aos outros clubes, não, porque depois o Jorge vem e tal.
Aí é um tal de golpe, sentiu o golpe. São as malas que eu vou te contar uma coisa, hein?
Só pela questão do qual é o nome dele? Do ER.
Quem?
Do ER.
Everton Ribeiro.
Everton Ribeiro.
Do ER.
Que é isso? Não é ER. Não, o Everton Ribeiro e o Rodolfo estrearam, já compraram mais de 10 mil ingressos. A capacidade de 18 mil entre a tua idade e tudo lá na Arena da Ilha. Pra você ver como é que é. É só porque pode jogar, porque ainda não tá. Tá no bid já? Será que tá no bid? Tem que estar no bid pra poder ser liberado pra jogar.
Você quer a informação não, que a gente falei, tem.
Pra você ver que o negócio Flamengo é um negócio meio estranho, né? Ah, é. Ué, você perdeu, os caras anunciam. Teve uma vez que olha, tomamos uma paulada no Maracanã, assim. Eu já era narrador, acho que repórter, foi na época do Oscar. Eu sei que quando eu voltava para casa, no vestiário, acho que tinha vestiário ainda aberto para o pessoal participar. No vestiário, anunciaram a contratação do Oscar Schmidt, que não tinha nada a ver com futebol.
É, não, tem várias histórias assim, você tem toda a razão. Eu me lembro uma vez que o Flamengo perdeu, não sei qual foi o ano, não me lembro direito, que acabou, quando saiu o vestiário abriu, a notícia era a possibilidade de chegar do Maradona.
É.
Ficou todo mundo assim. Quer dizer, o Flamengo tem uma característica, né, de desviar muita atenção quando a situação não é uma situação favorável. Isso é uma política de muitos anos que existe no Flamengo, que não é só o Flamengo que faz na realidade, mas é... cria mais essa identificação, porque é um grande clube, um clube de massa, e repercute mais.
Dá mais ibope, né?
Dá mais ibope, né? Então tem essa questão. O Flamengo faz um ano que foi campeão carioca, que dentro das competições não é a mais importante, né? Perdeu a sua meta maior, que era a Libertadores, e
com
agora
está
na 11ª colocação no Campeonato Brasileiro. Estamos aí chegando na 9ª rodada. Ainda está muito no início. Mas se você fizer um balanço, o Flamengo está mais para ruim
isso,
do que para bom.
Mas está longe do cheirinho. Porque daqui a pouco vão dizer que está...
Não, quando você... só ganha duas seguidas, está um cheirinho. Mas isso é torcedor, isso a gente compreende.
Lógico.
É super legal essa brincadeira. Agora, o que não pode é o dirigente dar uma de ema, né? Enfiar a cabeça debaixo da terra e achar que está tudo legal. Aí não, aí tem que se cobrar. Do torcedor não, o torcedor...
Pode brincar, não tem problema. Sim, diga lá o Flamengo aí, Luiz.
Bom, eu vou começar pelas saídas, Borges. Porque já está confirmada...
Tem uma só.
Por enquanto, uma só. Por enquanto, eu vou chegar
Donati,
lá.
Né?
O zagueiro Donati não joga mais pelo Flamengo.
Vai entrar grana?
Vai entrar grana. O Tijuana do México, tropa de elite, o Suduro de Ruer, aceitou pagar o preço fixado em quase 4 milhões de reais para levar o jogador. Só falta a assinatura do contrato. Contratado ano passado, junto ao Rosário Central, Donati já segue para o México nesta quarta-feira, assim que tudo estiver acertado. Os clubes ainda finalizam os detalhes e, obviamente, ainda não confirmam a operação. seleção. Donati atuou apenas 11 vezes pelo Flamengo, foi contratado por $1.800.000, mas nunca se firmou com o técnico Zé Ricardo. Eu lembro uma partida da Copa Sul-Americana que o Donati acabou tendo um escorregão, falhou, e a torcida começou a pegar no pé do Donati.
Foi logo na estreia.
Logo na estreia dele. Foi afastado.
Não foi um aquele escorregou?
Foi, se não me engano, foi contra o Figueirense.
Isso.
Lá no Orlando Scarpelli. Depois o Donati voltou, porque a torcida começou a pegar no pé do Rafael Vaz. O Donati encaixou uma boa sequência de jogos, só que ele se machucou. Voltou o Rafael Vaz, voltou o Juan. O Donati ficou naquela como treinador dele no Rosário Central. Agora comanda o Tijuana. Agora juntou a fome com a vontade de comer. E o Tijuana foi, acertou. Quer mais uma saída polêmica?
Tem mais uma? Vai ter outro?
Quem? Sabe quem pode sair do time? Márcio Araújo.
Ah, do time.
Do time, calma. Calma. A meritocracia de Zé Ricardo deve fazê-lo barrar Márcio Araújo em breve. Mas isso quer dizer que o jogador não pode ser considerado um reserva. O Cuejar vem aproveitando as oportunidades. O William Arão deve ganhar mais oportunidades. Ele que entrou, deu uma mudada na cara do time do Flamengo no segundo tempo contra o Fluminense. Apesar de, até de acordo com os nossos comentaristas, não ter ido tão bem assim na partida. A tendência é que, para um novo teste contra a Chapecoense, nós temos duas situações. Ou o Zé Ricardo vai dar a última chance pro Márcio Araújo, que tem gente que já não aguenta mais ver o Márcio Araújo, menos, muito menos o Zé Ricardo. Ou ele vai colocar uma nova formação. Pode ser o Rômulo, pode ser o Cuejar ao lado do William Arão, pode ser uma nova formação que a gente já não conhece. Cartas para Zé Ricardo, Borges. E já já eu trago informação sobre uma chegada.
O Donati é para fazer dinheiro, não tá
Eu ia falar
e do Márcio Araújo.
A questão do hoje os clubes de futebol, eles viram grandes mercados, né, de venda e revenda e trocas, e enfim, é uma grande feira, o mercado de jogadores de futebol. O Donati, o que o Luiz falou, ele ficou mais fora do que praticamente jogou, né, e agora virou moeda, né, nessa transação. O caso do Márcio Araújo é um caso assim mais emblemático, porque o jogador agora virou a bola da vez.
É.
Né? Ele, em outras oportunidades, era o... Se você
juntar, mas a torcida sempre pegou no pé, né?
Um pouco, um pouquinho. Depois amenizou e tal. Se você pegar Rômulo, Márcio Araújo e Cuejar, é tudo a mesma coisa. Não tem muita diferença, não. E eu acho que o Márcio Araújo ainda tem um pouco mais de acerto, mais regular do que esses outros jogadores.
Marca melhor.
Marca melhor, acerta mais passes. E outra coisa, não se machuca tanto, né, como o caso do Rômulo. Né? Então eu acho que agora é a bola da vez, aí tira, aí dá uma satisfação para a torcida, fica tudo bem. São as coisas que acontecem no futebol e muito especificamente no Flamengo.
Valeu, esse é Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida. Ricardo Mazzella, Valdir Luiz e Rafael Monteiro vão estar lá na Arena da Ilha. Lá na Arena da Ilha do Urubu, Urubuzão. Às 9 horas esse jogo, ia ser 7:30, passou para as 9 da noite. A partir de 8:18, né, depois da propaganda política eleitoral, nós vamos para a abertura do Show de Bola nessa quinta-feira, no fechamento de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Será a 9ª rodada que estará em disputa nesse meio de semana. O Bruno Mendes vai para o plantão nacional de esportes, tá certo? 5:41, a gente volta já.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Há 100 anos nascia no interior de São Paulo o rouxinol brasileiro, conhecida como Rainha do Rádio, Estrela d'Alva ou apenas Vicentina de Paula, a Dalva de Oliveira. É, saudade, amor,
Ela veio ao mundo e tornou-se uma das maiores cantoras brasileiras, dentro e fora do país. E a Rádio Nacional preparou para você a série Dalva de Oliveira, 100 anos da Rainha da Voz, apresentando depoimentos de pesquisadores, músicos, jornalistas e um documentário sobre sua vida profissional.
Do carnaval à própria vida.
Dalva de Oliveira, 100 anos da Rainha da Voz, de segunda a sexta-feira em 3 edições, às 9h30, às 3h30 da tarde e à noite no programa Sintonia Nacional. Imperdível. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Mostrar da vida o que faz bem.
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Valeu, então, 5h44, o São tá na parada aqui no programa No Mundo da Bola. Amanhã tem bola rolando, você vai conferir Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco Nijão, eu, Valdir Luiz, Rafael Monteiro e o Rodrigo Ricardo. Na sequência, bola rola para Avaí e Fluminense com Ricardo Mazella e Maurício Costa. Quinta-feira, o fechamento do Show de Bola com Flamengo e Chapecoense na Ilha do Urubu, no Urubuzão. Bola rolando 9h. Você vai curtir o Ricardo Mazella ao lado do Valdir Luiz e do Rafael Monteiro. É tudo isso para você conferir aqui no Show de Bola Nacional. 5h45.
Trânsito com Gláucia Araújo.
Continua aquela alerta ali da chuvinha miúda, mas que tá prejudica o asfalto e as batidas começam a acontecer, né?
Exatamente, né? Mas assim, nos últimos minutos eles não fizeram nenhum alerta de chuva, né? Fizeram às 5h30. São 5h45, estava chovendo no Alto da Boa Vista, Jardim Botânico, Rocinha, Vidigal, Santa Tereza, Urca, Laranjeiras e na Barrinha, né? Ali na Barra da Tijuca. Eram os locais que tinham um registro de chuva um pouquinho mais forte, viu, Borges? E o trânsito continua bastante enrolado na zona sul do Rio. Tinha muito bolsão d'água ali em Botafogo também, né? Caiu uma pancada muito forte em Botafogo. Aí começou a ter bolsão d'água, aí tu já viu que o trânsito fica uma lenha, né?
Teve uma... para uma empresa de telecomunicação, hoje foi no Maracanã, que fez um negócio de emprego, telemarketing, mais outras duas áreas. E teve uma fila enorme, diz que de madrugada foi muita gente que teve bolsão d'água ali, no perto do Maracanã.
O pessoal enfrentou ali a chuva e os bolsões.
Bolsões d'água, teve gente que estava com o tênis todo molhado, que quando chove mesmo, choveu muito de madrugada, muito.
Eu não vi que eu tava dormindo, né? Não, eu bato na cama e apago.
Não acorda não?
Só quando eu acordei.
Tem sono leve, Jorge?
Tenho.
Tem, né? Tenho. Bem leve, qualquer coisa.
É, bem leve.
É, meu irmão tem... Qualquer coisinha, se você pisasse no chão, já tinha. Minha mãe não tanto, mas eu não, eu tenho sono. Eu demoro a dormir, mas quando durmo...
Dorme.
Vou direto.
Então, rapaz, aí quando acordei, cama eu vi fica, que tinha chovido.
Aí mas... a cama reclama, diz que... A vai cama, sair que hora, né? Meu filho?
Tipo, se manda. Olha, por exemplo, lá em Botafogo, ali na Real Grandeza, próxima Rua Visconde Silva, tinha um bolsão d'água enorme. Ele já foi escoado e a via já foi liberada, né? Ali em Botafogo. Bom, na Avenida Brasil, na Penha, um acidente com carreta e carro na pista central, sentido Zona Oeste, deixa o trânsito bastante lento no local. Também na Avenida Brasil foi liberada a via após um acidente com dois carros e utilitário no sentido Santa Cruz, na altura de Realengo. Ainda falando de Avenida Brasil, hoje, na Avenida Brasil, ali na altura da Vila Kennedy, teve um intenso tiroteio, né? E os carros todos voltando aí na contramão, uma confusão de danar, sim, na Avenida Brasil, na altura da Vila Kennedy. Bom, também já foi liberado a Rua Gago Coutinho, em Laranjeiras, né? porque também tinha um bolsão d'água enorme ali na Gago Coutinho e também já foi liberada, né? As equipes da prefeitura foram para lá e já liberaram esse bolsão de água. Também no Catete tinha um outro bolsão de água enorme na Rua do Catete, ali na altura da Silveira Martins, também já foi liberada.
O Jardim Botânico normalmente tem.
Pois é.
Jardim Botânico, Avenida das Américas, alguns.
Tô esses... até com medo quando você chegar na Tijuca, que lá é uma graça.
Esses ali é Uruguai, foram... né?
Uruguai, Maracanã, Paulo de Fronteira, ali é uma graça.
Esses os que foram mencionados pelo Centro de Operações Rio. Trânsito na Ponte Rio-Niterói, fluxo para Niterói com retenção dos acessos à subida do vão central de Mocanguê até a Praça do Pedágio, tempo de travessia estimado aí em 32 minutos. Lá na Zona Sul, né, ainda falando da Zona Sul, há retenções nos dois sentidos na Rua Humaitá e no Flamengo o trânsito é lento na Rua Marquês de Abrantes e tem retenções também na Rua Senador Vergueiro. Então tá aí, fica o alerta, pistas escorregadias, choveu bastante aqui no Rio de Janeiro, né? Tempinho chuvoso, então toma cuidado aí para você não ter uma dor de cabeça maior, não machucar ninguém, né? E enfim. Ah, no Alto da Boa Vista...
Avisar os motores, mas ficar fazendo costurar trânsito, que trânsito tem que...
Nem brincar de fazer tsunami nem quem tá na calçada, né? Porque tem gente que adora passar por cima da poça d'água e dar banho nos outros.
É horrível mesmo. Olha, linha amarela sentido Fundão tem trânsito bom, no sentido Barra o trânsito é lento do acesso da linha vermelha até a saída 3 na Abolição. Os internautas dizendo que tá tudo muito cheio d'água, viu, gente?
É mesmo.
Um pouquinho mais cedo teve uma queda de árvore ali na Avenida Edson Passos, no Alto da Boa Vista, né? Então ela tava fechada aí nos dois sentidos e o melhor caminho mesmo era optar pela Lagoa Barra ou pela Grajaú Jacarepaguá ou ainda na linha amarela. Não tenho informação ainda se a via já foi liberada assim que tiver... Ah, acabou de entrar aqui, tá vendo? O Centro de Operações Rio, ele responde os meus comandos. Avenida Edson Passos totalmente liberada após a queda dessa árvore ali na altura da Estrada Velha da Tijuca. Então o pessoal já pode pegar esse caminho. Registro de chuva na cidade do Rio de Janeiro às 17h45. Chuva forte, Jardim Botânico, Rocinha, no Alto da Boa Vista. Né? A chuva moderada no Vidigal, Copacabana, Santa Teresa e na Tijuca, ali na região... da Muda, né? E os internautas também dizendo que chove forte ainda em vários pontos da Zona Sul.
Essa era a expectativa, você lembrou ontem, né? Que ia chover bastante no dia de hoje.
E que no Leblon também temos bolsões d'água, que é para os motoristas tomarem cuidado. Borges.
Parabéns, hein? Pelo curso que você fez com a Maju lá naquele novo cenário do Jornal Nacional. Eu soube que você foi fazer um cursinho com ela. Passou uns dois dias.
A Maju também não é meteorologista, né? Você tem que fazer esse curso lá no Clima Tempo, no Alerta Rio, por aí.
5h50. Vamos falar com as primeiras do Botafogo. Fogão Botafogo vem aí com Rafael Monteiro.
Muito boa tarde, Carlos Borges, e aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Botafogo entra em campo para manter a invencibilidade dentro dos seus domínios no Campeonato Brasileiro. Na competição, são 3 jogos no estádio Nilton Santos, sendo 2 vitórias e 1 empate. O outro objetivo é encerrar o jejum de vitórias. São quase 4 anos sem vencer o Vasco, e um total de 11 jogos. São 6 derrotas e 5 empates. A última vez que o Glorioso superou o time Cruz Maltino foi em agosto de 2013, vitória por 3-2, jogo realizado no Maracanã. E a outra motivação do time de General Severiano é a chegada ao G6. Caso vença, dependendo dos resultados, pode pular até mesmo da 7ª colocação para a 3ª na tabela. E ainda por cima, se tornar o carioca mais bem colocado. O Alvinegro tem 12 pontos e a seguinte campanha. São 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O aproveitamento total é de 50% dos pontos disputados. Valeu, Borges!
Valeu, 5h51. Vamos falar do adversário do Botafogo. É o Vasco, Rodrigo Ricardo, sempre ligado.
O Vasco conta mais do que nunca com os gols do artilheiro Luiz Fabiano para vencer o Botafogo nesta quarta-feira pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por coincidência, foi justamente contra o Botafogo que o Fabuloso marcou o seu primeiro gol com a camisa vascaína. Mas afinal, o que mudou no Luiz Fabiano da final da Taça Rio para o Brasileirão? O próprio artilheiro responde.
A única coisa que mudou é a parte física, que evoluí muito na parte física. Na ocasião do jogo contra o Botafogo na final da Taça Rio, eu não estava ainda numa condição legal do jeito que eu estou agora, mas a única coisa que mudou é isso, a parte física mesmo. Deu tempo para trabalhar, deu tempo para recuperar fisicamente, trabalhei bastante a parte de musculação e hoje eu me sinto muito melhor do que eu me sentia naquele jogo.
Luiz Fabiano também falou do que o Vasco da Gama ganha com a entrada de Nenê no time principal.
É bom contar com jogadores experientes dentro de campo, jogadores que têm qualidade, né? Eu acho que com a entrada do Nenê, o time ganha bastante coisa. De repente, pode perder em outra, mas ganha muito, né, em experiência, em peso, né? Ele é ídolo da torcida, né? E tem um bom passe, as faltas dele é muito boa. A gente ganha muita coisa com a entrada do Nenê.
O volante Jean e o atacante Carlos Manga estão machucados e fora do clássico desta quarta-feira. O provável time de Milton Mendes contra o Botafogo é: no gol, Martim Silva; na direita, lateral Gilberto; dupla de zaga, Paulão e Breno; na esquerda, Henrique; primeiro volante, Wellington; Douglas, Matheus Vital e Nenê no meio de campo; mais à frente, Iago Pikachu e Luiz Fabiano.
Valeu então, um abraço ao nosso Ricardo Mazella, que tá na área aí. Brandão, tá na área o nosso Ricardo Mazella aí, tá? Vai trazer bolo. Ricardo
Mazella. Agora ele vai trazer, tá
agora
vendo?
Agora vai, porque veio com vinheta e tudo. Tem que trazer o bolinho aqui pra... Pega lá o pessoal lá, que teve festa junina e tudo. Sabe quem foi o noivo? Paulo Garretano.
Segue o fluxo, pelo amor de Deus.
Vasco e Botafogo, o que você acha desse jogo? Botafogo vem de vitória fora de casa, né? Depois de não vencer há muito tempo. Primeira vitória fora de casa. O Vasco vem de vitória dentro de casa. E aí, o que você acha desse confronto aí?
Olha,
e o confronto lá de cima, né? Os dois melhores.
A campanha do Vasco é uma campanha que o Vasco ele tem 8 jogos, 4 vitórias e 4 derrotas. O Vasco não empata. E o Vasco jogando em São Januário, ele é efetivo, tem vencido. Esse último jogo eu fiz o jogo, né? Eu estava nessa partida com o Mazella. Foi um jogo regular no primeiro tempo, muito ruim no segundo tempo. O Vasco deu muitos espaços. O melhor jogador do Vasco foi o Nenê no primeiro tempo. No segundo tempo, o melhor jogador foi o Martin Silva.
O Nenê jogou como começou a carreira, jogando como um jogador aberto na esquerda.
Na,
né,
esquerda.
Como
foi por lá que ele fez a jogada, que saiu o gol.
Ele começou a carreira assim, em São Caetano, se eu não me engano.
Que saiu o gol do Iago Pikachu, que foi o gol da vitória. No segundo tempo, o Vasco retraiu, né, e deu chance ao Avaí até de empatar. E no final, o Martin Silva salvou o que seria o gol do empate do Avaí. Então, tem esse peso, né? O Botafogo é uma equipe que empatou algumas partidas, que jogou até melhor, eu diria. Por exemplo, o empate que o Botafogo teve com o Curitiba, o Botafogo teve pelo menos umas duas oportunidades de decidir o jogo.
Não, e o Botafogo, você que estava aqui, você que estava aqui no Botafogo Vitória, lá no Barradão, você, Mazella e o Maurício, Botafogo, o Valdir até falou uma coisa certa, o Botafogo teve a oportunidade de ganhar dois jogos fora de casa. Seria esse, estava ganhando 2-0.
É verdade.
E esse da Chapecoense.
Eu ia citar esse jogo do Vitória, que o Botafogo abriu 2-0, podia até ter feito um terceiro gol e acabou cedendo empate. Então o Botafogo tem assim, o Botafogo tem desde o ano passado, um elenco que não tem grandes nomes, mas é um elenco extremamente dedicado e tem uma competência do treinador, que sabe tirar o melhor de cada jogador. Tem muito ali o dedo do Jair Ventura. Então é um jogo que é um jogo equilibrado, porque é um clássico, né, que certamente vai ser duríssimo, mas eu vejo o Botafogo com um pouco mais de vantagem, inclusive porque o Nenê não deve jogar. essa partida. O Nenê deve ficar fora. E o Nenê, ele atrai toda... Ele carimba todas as bolas que o Vasco...
É um jogador... A importância dele... O negócio é que tem que achar o lugar para ele jogar que seja mais cômodo para ele, né?
A bola, esse lado esquerdo é o mais cômodo para ele. É onde ele começou a jogar, onde ele gosta de jogar. Eventualmente muda por causa de marcação. Mas ele vai estar fora dessa partida. É um grande desfalque que o Vasco tem nesse jogo de amanhã, quarta-feira, né? Esse jogo que vai ser no Engenhão.
Isso, no Engenhão, 9 da noite.
Então é um grande desfalque. Eu sinto muito pela falta do Nenê nessa partida, que ia dar um brilhantismo maior ao jogo e ia fazer o Vasco mais competitivo. Agora, é claro que tem sempre a margem de algum jogador se sobressair. Tem o Luiz Fabiano, né? Tem o Douglas, que é um bom jogador também. Mas o Botafogo conta agora também com o retorno de dois jogadores que estavam machucados.
O Camilo não deve jogar, o Montijo que deve, de repente, entrar.
O Montijo está ficando no banco, né? O Camilo, mas já está à disposição, pode ficar no banco.
Também.
Né? Pode estar no banco. E o Leandrinho, que é um jogador que ficou muito tempo parado. É um jogador de altos e baixos, mas é mais uma opção que o Jair tem.
Outro detalhe aqui, eu botei também, falando em grupo, eu botei no grupo o seguinte, o Flamengo e o Fluminense fecharam meio a meio no jogo do Flamengo e Fluminense. Acabou o Flamengo tendo 90% de torcedores no Maracanã e 10%. O Botafogo terá 90% e 10% para o Vasco. Você não acha que deveria se fazer o meio a meio? Porque a expectativa hoje é que desse um bom público de vascaíno e botafoguense, pelo que o Vasco tem feito, né?
Pelo
horário do jogo, que é 9 horas, um horário um pouco...
Eu concordo com você.
Mas vai ser 90, 10. É. Porque eles estão pensando no jogo de volta, que o Vasco vai ser em São Januário, mas, de repente, lá na frente, o jogo Vasco-Botafogo poderia ser até no próprio Engenhão de novo, ou no Maracanã.
Concordo com você, e dependendo até desse próximo jogo, Botafogo e Vasco, que está marcado, é o segundo, é Vasco-Botafogo, seria em São Januário, podia ser também no Maracanã, dependendo da colocação das duas partes, dos dois clubes. Poderia ter também ser no Maracanã. Eu concordo com você plenamente, já foi assim, deu sempre certo, e não vejo por que mudar. Você quando restringe a participação do torcedor de um grande clube, que é o caso do Vasco da Gama, você tira a beleza também da plateia, do espetáculo, e outra coisa, né? Perde dinheiro.
É isso aí, o meu pensamento é em relação ao dinheiro. Porque o torcedor Botafogo vai colocar... Mais de 20 mil torcedores?
Muito, acho pouco provável.
Acho pouco provável, né? Estão pensando muito mais.
Eu acho que a...
Final de mês ainda não chegou.
Hoje a média do Campeonato Brasileiro é abaixo de 20 mil. A média do Campeonato Brasileiro é abaixo de 20 mil. Então acho que muito pouco provável que... Pode até dar nesse jogo, que é um clássico, um pouco mais até de 20 mil. As duas equipes vêm de vitória.
Mas se você dividisse, de repente... Daria
35 mil, isso. 30, 35 mil. Concordo com você.
6 em ponto, boa noite pra você. O programa No Mundo da Bola vai falar agora da Copa das Confederações. 6
Olha aí, olha horas. Aí, ultimaço nacional!
E aí, Luiz Ferreira?
Olha, Borges, eu não vou falar exatamente de futebol, não.
Ah, não?
Porque o que está acontecendo? O Ministério das Relações Exteriores, ele preparou uma série de recomendações, se a gente pode dizer assim, para os brasileiros que estão na Rússia para assistir os jogos da Copa das Confederações e que ano que vem irão para o país assistir a Copa do Mundo. Mais do que natural. Isso, olha, você não pode ir em tal lugar. Se você, a embaixada brasileira, fica na rua tal, perto de não sei aonde. Se você tem uma série de coisas assim. Enquanto a Copa das Confederações rola, nós tivemos alguns pequenos incidentes problemáticos.
Ah, é?
Que geraram também essas cartas de recomendação, pelo menos ao que tudo indica, do Ministério das Relações Exteriores.
Foi questão de protesto, como aconteceu aqui
não
também.
Exatamente, não? Protesto. Não foi, aí não é que essa teve, questão de protesto.
Teve protesto também, problema de utilização.
O mesmo problema de estádios que a gente teve, superfaturamento, 2014, gasto 2013. Excessivo. A gente está tendo lá na Rússia até com cifras maiores. Mas a questão é a seguinte, em Sochi, onde até a gente está tendo algumas partidas da Copa das Confederações, lá também tem uma espécie de carnaval. O que aconteceu? Um jornalista da Nigéria, um jornalista nigeriano, ele estava acompanhando, tirando fotos de carnaval, até que ele viu jovens russos pintados de preto, com a camisa da seleção de Camarões
e com bananas penduradas no pescoço. Esse é o grande... Ele tirou essa foto e se pegou muito mal. É, entrevista às televisões, às detentoras de direitos de transmissão da Copa das Confederações, por sua vez da Copa do Mundo também, o prefeito de Sotchi disse que Sotchi é uma cidade cosmopolita, que traz muita gente, e que não havia como identificar se aqueles jovens eram da cidade. Mas ele garantiu que a Rússia não tem esse problema, pelo menos Sotchi não tem esse problema. Dentre alguns trechos dessa carta de recomendação à Rússia do Ministério das Relações Exteriores, eu destaco um tópico chamado xenofobia e discriminação. Obviamente, por uma questão diplomática, o pessoal vai pegar um pouco leve. A embaixada recebe relatos esporádicos de episódios de homofobia e discriminação. Ataques contra minorias são uma dura realidade no país. Até que não pegou tão leve, não. Mas raramente, aí não sei também, né, evoluem para a violência física. Casos de skinheads e outras gangues organizadas podem ser mais graves. O que, que são os skinheads, pro ouvinte da Rádio Nau que não sabe? Diga, não. São gangues de neonazistas, pessoas que ainda cultuam os preceitos de Adolf Hitler, que é toda aquela baboseira que a gente viu no que deu há 70 anos atrás, e que raspam a cabeça. Skin, pele, head, cabeça, cabeça de pele, por aí vai. É cabeça pelada, é careca, na prática. Recomenda-se não entrar em confronto direto com os provocadores e reportar o ocorrido imediatamente às autoridades locais. Uma outra questão complicada lá na Rússia, que está sendo colocada pelo Ministério das Relações Exteriores, é o tráfico de pessoas. A polícia brasileira, em cooperação com as autoridades policiais de outros países, da Interpol, segue investigando casos de tráfico de mulheres envolvendo nacionais do Brasil. O governo brasileiro preparou uma cartilha sobre o tema para a difusão da informação sobre esse tipo de crime, com o intuito de prevenir tais vítimas, de prevenir potenciais vítimas. A grande questão, Borges, é a seguinte: pede-se que as mulheres evitem andar sozinhas, porque o machismo lá é um negócio muito complicado. Pede-se que evite, inclusive, tomar muito cuidado com o abuso.
Não, não. Não, na Rússia não.
Não, nem. Mas já teve um país ali perto da Rússia?
Já tive muito próximo. Já tive na Croácia.
Croácia tem um problema sério com o torcedor ultra também. É. Tem um problema sério.
Mas próximo, o país mais próximo que eu tive foi a Croácia. Olha, isso que o Luiz está relatando aí é mais pura verdade. Né? Há uma sociedade discriminatória. Não, inclusive por lei, o casamento homossexual é proibido. Há uma repressão muito grande aos homossexuais na Rússia. Então essa violência, né, terrível. E quanto mais você se afasta do centro, por exemplo, das cidades, das maiores cidades, incluindo aí Sochi, Moscou,
Kiev, São Petersburgo, por aí.
Então você é pior, essa situação piora bastante. Há todo esse desmentido aí das autoridades, mas o que se vê, o que se apura, é que há realmente essa discriminação.
É bom lembrar que Moscou só teve Olimpíada, né?
Em 1980.
1980.
Não teve Copa do Mundo.
Aí era um outro momento também.
Também. E a Copa do Mundo, ela traz muito mais turista do que as Olimpíadas.
Não, sem dúvida nenhuma.
Primeiro que é muito mais chicado. A Copa do Mundo você faz em mais de uma cidade. A Olimpíada, os Jogos Olímpicos são concentrados numa cidade só.
Isso aqui. Foi só em Moscou. Aí, como falou aqui o Jorge, a questão é também no interior da Rússia, né?
Quanto mais você se afasta, né, dos grandes centros, essa situação, ela aflora e é muito, né, agressiva, violenta. É um problema, né, que as autoridades russas deveriam enfrentar, porque esses jogos que estão acontecendo são em quatro cidades, não é?
São Petersburgo, Moscou,
Sochi
e
mais outro.
Vou conferir mais aqui. Acho que em Kazan.
Kazan.
E depois na Copa do Mundo, isso vai se estender.
Aí parece que serão 12, igual o Brasil, não? 8 ou 12? Acho que são 12.
Vamos conferir aqui.
Acho que são
11 cidades. São 12 cidades. 12,
igual o Brasil.
São 12 cidades e 11 estados, ou 11 cidades.
É igual o Brasil. O Brasil teve 12 estados.
Então é bom, né, que isso seja bem claro.
No Brasil teve 11?
Olha só, Kaliningrado, Kazan, Krasnodar, Moscou, Novgorod, Rostov-on-Don, São Petersburgo, Samará, Saransk, Sochi, Volgogrado e Oraslavli, vai ser uma gracinha em 2018, e Ekaterimburgo.
12.
Pois é. Então
você 11 cidades-sedes e 12 estádios.
12 estádios e 11 cidades-sedes. Né? E, então, quer dizer, então é bom que isso seja falado, né? Que se dê bastante transparência a essa situação, porque as autoridades russas vão ter que se preocupar com isso, né? De proteger os turistas que estarão por lá, justamente evitando essas manifestações, essas agressões que já aconteceram.
E só mais um detalhe, então, Borges, um exemplo aí. O trecho da carta de recomendações do Ministério das Relações Exteriores recomenda: as mulheres devem evitar andar sozinhas pelo país, especialmente durante a noite e /ou em áreas isoladas. Na questão de segurança pública, o Ministério ressalta: mulheres acompanhadas também são aconselhadas a não permanecer próximas a grupos de homens em bares, restaurantes, por aí vai. Porque não é uma questão assim, não pode ir. É uma questão de segurança. É
lógico.
Mas você tem que deixar bem claro. Ninguém está dizendo, obviamente, no mundo perfeito, você pode ir para onde você quiser. No mundo perfeito. Mas lá tem toda essa questão, tem esse problema. A gente está falando de autoconservação. E, Borges, tá difícil a gente falar de futebol, de esporte, porque a FIFA advertiu novamente a Confederação Mexicana de Futebol.
Por quê?
Gritos homofóbicos.
Ah.
Lembra do bicha! Lá
continua.
Tem uma continua e por conta partida.
Porque lá empate é Autricha, não.
Não, não. Lá é.
É outro, não?
Lá é o puto! E é a palavra pra isso. Que é a palavra pra isso. Que vocês chamam. Aconteceu no empate em 2-2 com Portugal. Complementando, a FIFA informa que pedirá aos árbitros medidas mais rigorosas contra cantos discriminatórios, inclusive determinar a interrupção da partida.
Lógico.
Se está valendo para a Copa das Confederações, que é uma competição FIFA, vai valer também para a Copa do Mundo. Só resta saber se isso vai ser feito lá na Rússia para valer com bola rolando, Borges.
Muita coisa para fazer, né?
Isso tem que ser, obviamente, reprimido de forma de Estado. Como política de Estado, porque vão vários turistas que vão estar presentes. Então é bom que se discuta, que se aflore esses problemas, para que quando chegar lá na hora H mesmo, essa coisa esteja controlada.
Mas aqui no Brasil se fez também a mesma coisa, né?
Não, fez também. Isso não é um fenômeno. Hoje há no mundo inteiro, infelizmente, discriminação em todos os níveis, né? E é um processo mundial que tem que ser, tem que criar resistência em relação a isso, que não só leva à violência, à tristeza, à mortes, né? Então é uma coisa que tem que ser combatida veementemente.
6:10, você curtindo o programa No Mundo da Bola. Sebastião Luiz, vamos no intervalo? Volto já.
Esporte, no mundo da bola. Esporte, no mundo da bola.
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EPC, Empresa Brasil de Comunicação. O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional, uma emissora EBC,
Empresa Brasil de Comunicação.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Valeu, aqui o Zão batendo um bolão pra você aqui no programa No Mundo da Bola, 6h12. Vamos a ela, 6h13, agora já estamos chegando. Boa noite pra você, minha querida Glaucia
Araújo. Glaucia Araújo.
Boa noite,
como
Carlos
é que vai
Borges.
Ser, como é que vai ser essa minha volta pra casa? Sem você.
Olha. Blá, blá. Blá, blá. É, eu ia falar, eu gosto dessa, vinheta do Blau Blau. Bom, eu gosto. Eu gosto.
Ela se lembra de tempo.
Mas eu não posso falar nada, não, porque eu já fui acusada de assediar o Borges hoje.
É,
eu já fui acusada.
Por quem?
Pela primeira dama.
Primeira dama.
Falou que eu estou assediando
o
Borges.
Eu não vou falar o que eu pensei agora, senão vou tirar o programa do ar. Segue, Glaucia.
Olha, registro de chuva na cidade do Rio de Janeiro às 18 horas, né? Chuva forte em Laranjeiras, Jardim Botânico, Copacabana, Rocinha, Alto da Boa Vista, Vidigal. Chuva fraca em Santa Teresa, Tijuca, né? Na Muda e também na Urca e na Grande Tijuca, né? Foram os registros feitos às 18 horas, daqui a pouquinho, a partir das 18h15, deve sair um outro. Bom, Ponte Rio-Niterói, trânsito intenso, né? Fluxo para Niterói com retenção dos acessos à Praça do Pedágio e para as saídas para Jansen de Melo e também para Alameda São Boaventura, tempo de travessia estimado em 35 minutos. Ecoponte não postou como é que está o trânsito no sentido Rio de Janeiro.
É mesmo?
É, então deve estar bom, né?
Porque... Mas para Niterói, bicho está pegando.
Para Niterói está em 35 minutos. A última vez que eles postaram aí sobre o Rio de Janeiro, o fluxo estava bom. Por enquanto, eu não tenho informações.
E o Brandão quer
é que
agradecer você, que ontem ele pegou o engarrafamento mesmo, não teve jeito. Mesmo saindo 8 horas da noite, ele pegou o engarrafamento.
Pegou em
agradecer
tá
a você que avisou, ele já foi daqui lá dando tirando uma cestinha. Até
tem que lembrar isso para o Valdir Luiz, que gosta de denegrir a Glaucia.
Olha, em Botafogo, o bicho continua pegando bolsão d'água ali na esquina das ruas Real Grandeza e Rua General Polidoro. É muita água nesse momento em Botafogo, nessa esquina ali. As equipes da prefeitura já foram acionadas, estão para o local, mas esse bolsão d'água, ele atrapalha...
Então entrou água no Botafogo. Isso determina que vai acontecer alguma coisa amanhã.
Não vou falar nada, eu vou respeitar o nosso querido Jorge Ramos, que está aqui, porque ele é gente boa. Se fosse aquele mequetrefe que estivesse aqui, aí eu falava. Olha, então, por conta desse bolsão d'água, né, por conta desse engarrafamento, de você não conseguir passar, né, por essa esquina, a Rua Voluntários da Pátria fica como alternativa. O trânsito apresenta retenção na Voluntários da Pátria, mas, no momento, é a melhor opção para você que está em Botafogo.
Bolado.
Exatamente, para você que está enrolado em Botafogo, né? Então, teve esse registro de chuva, né, muito forte ali na Zona Sul, e de resto tudo continua como dantes.
No quartel?
De Abrantes.
Certo, 6h16. Ele está voltando aí para o Fluminense. Nosso Maurício Costa mergulha na notícia, hein, Maurição?
Borges, como todo mundo sabe, hoje começou a janela internacional de transferências do futebol brasileiro. E é lógico que tem jogadores do Fluminense que o pessoal tá de olho. O principal deles é o Wendel, atleta da base do Fluminense, de Xerém. A informação é de que já existem algumas sondagens pelo volante tricolor, como de Barcelona, Sporting de Portugal e até o Milan. O Fluminense estabeleceu um preço mínimo por Wendel, 15 milhões de euros, ou convertendo hoje cerca de 55 milhões de reais. O Fluminense detém 90% do passe do jogador, que tem contrato até 2020. Aliás, o Wendel, que não joga contra o Avaí, o presidente Pedro Abad, em entrevista hoje à tarde, afirmou que ele nem viajou para Florianópolis devido a uma lesão. Mas não é só o Wendel que enche os olhos dos outros clubes, não. A gente teve recentemente a situação do Richarlison. O Palmeiras ofereceu uma quantia boa para o Fluminense, mais jogadores, e o tricolor não aceitou. O próprio Gustavo Scarpa, no início do ano, também teve propostas do Verdão de São Paulo. E é tanta molecada surgindo que fica difícil você segurar, Borges. Por exemplo, no ano de 2017, O Abel Braga já relacionou 23 jogadores que vieram da base do Fluminense. Desses 23, inclusive alguns mais experientes, como o próprio Marco Júnior e Gustavo Scarpa, 18 jogadores do Fluminense já entraram em campo. Olha a lista. Marcos Felipe, Nogueira, Reginaldo, Frazan, Léo, Mascarenhas, Luiz Fernando, Douglas, Matheus Norton, Wendel, Gustavo Scarpa, Lucas Fernandes, Marcos Calazans, Wellington Silva, Marcos Júnior, Matheus Alessandro, Patrick e Pedro. É muita gente da base. E com o pessoal da base aparecendo, surge a oportunidade de jogar no profissional, fazer boas partidas, tentar ajudar o Fluminense, mas também surgem as propostas. O que é solução para o tricolor para compor o elenco durante o Campeonato Brasileiro pode também atrapalhar a vida do Flusão nessa janela internacional. E quem fala sobre isso é o capitão Henrique.
Aqui, ó, eu acho que são jovens, mas de cabeça boa, né? Fácil de trabalhar e de lidar, né? Então, pessoas do bem, sabem escutar, a gente conversa, claro, e às vezes pergunta algumas coisas, mas eles estão, né, passando o que a gente vê, o que a gente sente, cabeça totalmente voltada para o Fluminense, indiferente de situação, se tem ou não tem proposta, acho que isso, a cabeça deles está focada, está voltada só para o Fluminense, né, sabe que fazendo um bom trabalho aqui as coisas acontecerão, então acho que isso é importante, cabeça voltada em ajudar, né, dentro de campo, e quem está entrando está dando essa conta do recado, então eu acho que, né, para eles, a gente tem uma conversa boa, assim, transparente também, né, do que precisa ser feito dentro de campo, e eles assimilam muito bem. Então, eles estão com a cabeça tranquila e voltada só pro Fluminense.
É, o pessoal tem cabeça boa e o Fluminense precisa contar realmente com a molecada, porque é assim, mais uma vez, que vai jogar contra o Avaí. O time deve ser escalado por Júlio César no gol, Lucas na direita, a zaga com Henrique Reginaldo e Mascarenhas na esquerda. Orejuela, Matheus Norton, Gustavo Scarpa e Marcos Calazans, Richarlison e Henrique Dourado. O jogo parece fácil contra o Avaí, que é a lanterna do campeonato, mas o time de Santa Catarina fez partida dura contra o Vasco e agora joga em casa. Depois de uma sequência de 4 jogos sem vitórias, chegou a hora de vencer, não chegou, Henrique?
A gente sabe que a gente precisa vencer no campeonato, somar pontos, principalmente em casa, mas a gente acha que está no caminho certo, sim. Diante de todas as coisas, circunstâncias que estão acontecendo, né, desfalques, lesões, né, muda, né, tem que, é obrigado às vezes mudar jogadores. Então eu acho que a gente está, como eu disse, a gente está no caminho certo. Claro que a vitória é importante, mas ela vai voltar para a gente. E, no entanto, que amanhã a gente tem essa oportunidade, quando a gente vem em busca dessa vitória, essa reencontrar ela. Nosso objetivo, sim, é buscar, né, liderança, título. Nessas partidas, essas primeiras partidas aí mudou radical, né, do que vinha acontecendo, que vinha jogando tudo, né, jovens entrando e dando conta do recado, então muita coisa mudou de uma base que a gente tinha, então a gente está correndo atrás desse objetivo e a gente vai lutar até o fim. Acho que indiferente das coisas que, desses 3-4 jogos que a gente não conseguiu vencer, somar 3 pontos, mas eu acho que, como eu disse, a gente está no caminho certo e tem tudo pela frente pra gente buscar nosso objetivo.
É isso, Borges. Fluminense e Avaí. Eu não sei vocês, mas eu acho que a parada não vai ser fácil pro tricolor não, hein, Borges?
É, o Jorge até que falou aqui no início, a parada não vai ser fácil, mas o Avaí também, você viu contra o Vasco, contra o Flamengo também não jogou essas coisas todas.
Não, o Avaí, contra o Flamengo foi até um jogo que o Avaí jogou um pouquinho melhor.
Mas jogou em casa.
Jogou em casa.
Jogou fora.
Mas o time é muito limitado, né? Depende muito do Marquinhos, que é um jogador que tem classe, habilidade, mas é muito lento. Muito lento. E então é toda hora, porque se for bem marcado, não evolui.
Só um detalhe, o Richarlison, você acha que ele completou os 7 jogos, não vai poder, pelo menos aqui no Brasil, ser liberado. Mas para o futebol internacional pode. Você acha que ele já perdeu o gosto de estar no time? Que não fez isso tudo, não jogou tanto assim.
Olha, eu não posso afirmar que ele tenha perdido o gosto, mas ele deve estar chateado com ele mesmo. No mínimo, porque ele deu uma pisada de bola que vai para ele tem que agora encontrar um caminho e recuperar. Já que ele só vai poder ser transferido para fora, e não sei se isso vai acontecer, ele é muito jovem, pode acontecer. Agora, se isso não acontecer, ele vai ter que se reencontrar aqui. É. Ele fez essa última partida, ele não foi tão mal assim.
Foi razoável. Mas já foi melhor. Já jogou
foi um pouco melhor. até ia fazer no gol, estava impedido, claramente. Mas se não tivesse ali, ele até daria uma resposta imediata, eu diria. Mas vamos ver, ele é muito jovem, né? Ele tem chance de se recuperar e fazer uma boa participação no Campeonato Brasileiro. Não há dúvida disso. Agora vai ter que se empenhar.
Momento estádio, 6h22.
Momento estádio.
Luiz Ferreira.
Carlos Borges, a técnica Emily Lima, convocou 20 jogadores para representar a seleção brasileira feminina no amistoso contra a Alemanha dia 4 de julho. Há algumas novidades: Luana do Inderslag da Noruega, Ludmila do São José e Camila do Iranduba. A partida acontece às 12 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Vamos às convocações. A partida acontece em Sandhausen, na Alemanha. Goleiras: Bárbara do Kinderman, Letícia do Corinthians Audax. Zagueiras: Bruna Benítez do Houston Dash dos Estados Unidos, Mônica do Orlando Pride dos Estados Unidos e Andrea Rosa do Interslag da Noruega. Laterais: Rosana do North Carolina Courage dos Estados Unidos, Fabiana do Corinthians Audax, Tamires do Jorring da Dinamarca e Letícia do Sport Club Sand da Alemanha. Meio-campistas: Andressinha, do Houston Dash dos Estados Unidos, Fran, do Inderslag da Noruega, Jennifer, do Iranduba, Luana, do Inderslag da Noruega, Gabi Nunes, grande revelação da seleção brasileira do Corinthians Audax, Camila, do Orlando Pride dos Estados Unidos, Debinha, do North Carolina Courage dos Estados Unidos também. Atacantes: Ludmila, de São José, Darlene, do Rio Preto, Camila do Iranduba e ela, Rainha Marta, que jogadora do Orlando Pride, Borges.
Minha querida Glaucia, algum detalhe a mais sobre chuva e sobre trânsito?
Olha, Borges, eu fiquei de falar quando é que começa o inverno,
quando
né?
Quando é que começa?
O inverno vai chegar às 1h24 desta quarta-feira, 1 da manhã e 24 minutos.
Olha, eu tô acordado dessa hora.
Desta quarta-feira.
O que eu faço? Qual é o ritual
Dorme.
Que você faz?
Não, dormir... Porque 1h30 da manhã é pra tu tá dormindo.
Não, mas eu tô acordado.
Você é uma pessoa
essa madrugada
que
eu fui dormir 13.
Faz uma saudação, então.
Aí, como é que faz?
Saudação ao inverno.
Ao inverno, você se agasalha, né?
Bota uma meia. E se enfia embaixo do edredom e dorme.
Faz uma saudação e cai na cama.
Mas qual é o tipo de saudação?
Vem ao inverno. Vem.
Cumprimenta, né? Faz uma
seja bem-vindo, inverno. Welcome winter. Uma coisa assim, entendeu? Bom, a previsão é de chuva e de termômetros baixando a 16 graus, de acordo com informações da meteorologia. Essa instabilidade é devido a uma frente fria que se afasta para a costa, mas que ainda favorece para a queda de temperatura. A máxima prevista para amanhã é de 26 graus. Na região serrana, a mínima deve ficar entre 9 e 11 certo. Graus, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Segundo o meteorologista Olívio Bahia do IMET...
Não é Janu, não.
Não, é o Olívio Bahia do IMET. O inverno de 2017 não terá características que se destaquem dos outros anos. Ele disse que as frentes frias acabam sendo mais intensas nesse período. Há tendências de geadas, mesmo que fracas. E em função disso, surgem alguns problemas como baixa umidade do ar. A previsão fica em torno de 30 graus, o que também gera riscos de incêndios em matas secas, pois o fogo se propaga mais facilmente, mas nada que fique fora do normal para o que é esperado no inverno. Ele disse também que, para ele, o período mais frio do ano não deve bater recordes, né? Nada muito relevante. Como em todos os invernos, vai ter uma onda de frio, a temperatura sobe um pouquinho, aí aproxima uma frente fria, baixa de novo. Ele garantiu também que não há previsão de influência de fenômenos como El Niño e Laninha na região do Sudeste. Diz que não tem nada previsto que se possa apontar. Então teremos um inverno normal.
Normalíssimo. 6h26. Flamengo, hein, Luiz Ferreira, caso Giovani.
O caso Giovani é o seguinte, Borges. O Giovani foi ao Ninho do Urubu na tarde dessa terça-feira para fazer exames complementares. Ele está muito perto de ser anunciado. A tendência é que ele seja apresentado oficialmente nesta quarta-feira. Ele tem 25 anos, vai ficar no Flamengo por um ano e meio. Grande situação é a seguinte, Borges. O Giovani, ele tem contrato com o Tianjin Quanjian da China. De acordo com a diretoria santista e com o que está no contrato do jogador, o Santos teria uma cláusula de exclusividade com o Giovani. O que, que isso quer dizer? Se o Giovani, durante o tempo que ele tiver com o Tianjin Quanjian, ele voltar ao Brasil, ele necessariamente tem que voltar ao Santos. A gente consultou alguns advogados, deu aquela rápida pesquisa sobre esse assunto. Muita gente diz que essa cláusula vale e muita gente diz também que essa cláusula
não vale. Certo é que o presidente do Santos, Modesto Roma, promete ir às últimas instâncias para fazer valer o contrato. Vamos ouvi-lo.
Não, o Santos vai defender, é minha obrigação como presidente, defender os direitos do clube. Seja aonde for, seja na FIFA, seja na CBF, seja na Comebol, seja na China, nós vamos defender os nossos direitos.
E aí, Borges, situação do Giovani complicada, a tendência seja apresentada amanhã mesmo.
Olha, Borges, é uma situação, o Giovani parece até o maior craque do mundo, né? É um bom jogador, simplesmente isso. Não sei se vale essa briga toda, essa indisposição toda pelo jogador, mas o Flamengo está fazendo, me parece, que um investimento, né? Eu acho que o Flamengo tem essa questão de jogador que vai para o jogo e outros que vão ser, são investimentos.
6h28, vamos para o jornalismo em ação, Fabiana Sampaio.
Jornalismo.
Fabiana, boa noite.
Boa noite, Borges. As visitas na penitenciária Gabriel Ferreira Castilho, Bangu 3, no complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio, foram suspensas por 30 dias. A determinação da Secretaria de Administração Penitenciária veio depois de reunião entre a diretoria do Sindicistema, o Sindicato dos Servidores do Sistema Penal e o secretário da pasta, Coronel PM Eri Ribeiro Costa Filho. No domingo, o agente penitenciário Paulo Sérgio de Araújo foi morto quando saía de sua casa no bairro de Vila Cosmos, também na Zona Oeste, para a unidade onde assumiria o plantão como chefe de turma. Segundo a entidade, o sindicato, no ano de 2016, foram registrados 6 casos de assassinato de inspetores penitenciários no estado. A divisão de homicídios está investigando o caso. O corpo de Paulo Sérgio de Araújo foi enterrado na tarde de hoje. Borges?
Ai, Blau Blau! Blau Blau vai perguntar o seguinte, tá inundando em tudo que é lugar, tá chovendo forte
não
onde?
Não é em tudo que é lugar, não exagera também.
Vamos lá.
Mas a chuva inunda ruas de bairros da Zona Sul, né? Desde as 18 horas, várias ruas inundadas, inclusive ali a Rua General Polidoro, né? Então o pessoal que tá transitando pela Zona Sul, muito cuidado, muitos bolsões d'água. O Rio de Janeiro continua em estágio de atenção, está desde ontem à noite e permanece. Borges.
Tá molhadinho o Rio.
Tá molhadinho.
Você vai...
Eu volto sequinha às 8 da noite.
Tá bom, então. Olha aí, vem a Rosiane Kennedy aí, os batidores da política nos corredores do poder. E a Seleção Nacional do Rádio volta amanhã com Rui Fernando comandando o bate-bola, tá certo? Um abraço.
Esporte, esporte, esporte.